Boa tarde a todos e todas. Hoje, dia 4 de dezembro de 2023, às 14 horas e 4 minutos. Estamos iniciando agora a nossa sessão ordinária do Conselho do CMCC, o Centro de Matemática, Computação e Cognição, a nossa última sessão ordinária do ano de 2023. Tradicionalmente, a gente inicia com os informes da presidência, e eu peço para que os conselheiros que desejarem fazer informes, que façam inscrição enquanto eu estiver fazendo os informes da presidência para que a gente possa organizar aqui se tiver mais do que um informe. Bom, o primeiro informe é sobre a aprovação do relatório da Reserva Técnica Institucional da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, né, a parcela que é destinada diretamente ao CMCC, da RTI, do ano de 2021. A gente acabou de ter a aprovação do relatório final, aconteceram alguns. Esse projeto foi coordenado pelo professor Abraão Fontes, e eu gostaria de agradecê-lo, agradecer à nossa comissão de pesquisa por ter feito a seleção das demandas que foram atendidas, e toda a nossa divisão administrativa, que vem há 2 anos, mais recentemente, acompanhando, o processo de gestão da RTI. E isso tem auxiliado bastante os docentes que estão coordenando a proposta, bem como a própria comissão de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a divisão administrativa do CMCC, o Carlos, que está aqui presente, é conselheiro, faz parte da DM, a Kélita, tivemos a colaboradora Kátia e Bruna, que também contribuíram ao longo de 2023 e não estão mais conosco, Ana Lívia, e o Cris, que acaba de entrar na equipe, é um estudante de graduação da UFABC, fez estágio com a gente na assessoria da direção e, felizmente, foi aprovado no último concurso para servidor. Então, lembrei do nome de todos da equipe, gostaria de agradecê-los por dar esse suporte e, mais uma vez, o professor Abraão por ter coordenado e executado com sucesso a gestão desse orçamento. O segundo item de pauta também é uma notícia muito feliz. É com prazer imenso que a direção do CMCC ela anuncia, né, para o conselho que o curso Bacharelado em Ciência de Dados foi criado no Consuni. Então, tivemos na semana passada, na terça-feira, no dia 28 de novembro, a continuação da sessão do conselho universitário. O assunto estava no expediente e, como a discussão ela estava ocorrendo de uma forma razoavelmente tranquila, todas as dúvidas dos conselheiros foram atendidas, lembrando que o projeto pedagógico do curso já havia sido aprovado no Concep, então o que bastava agora era deliberar sobre a infraestrutura e a disponibilidade que a gente tinha para criar o curso. E aí a direção então pediu que o item fosse promovido para a ordem do dia. Houve vários conselheiros secundaram, queria agradecer aos conselheiros do CMCC que estavam presentes todos também nessa sessão. E aí, depois de mais uma rodada de debate, o assunto foi aprovado, né? Então, o CMCC, a partir de 2025, terá novos ingressantes. Na verdade, eles chegam para a UFABC, né, no BCT. São 48 vagas, 24 no turno da manhã, 24 no turno da noite. E a previsão, né, de ingresso já é para o próximo edital de ingresso para o processo SISU Enem. Então, lembrando que a chegada deles vai acontecer só em 2025. Então, nós ficamos muito contentes com a aprovação desse curso, porque é um projeto que data de pelo menos oficialmente desde 2003, 10 anos. Começou a tramitar ainda na direção do Valdecir. Depois Edson, Marcelo e Rafael, e agora eu e Maurício, junto com a coordenação pro tempore do curso, e especialmente eu queria agradecer ao GT, que contribuiu colaborando, elaborando a proposta pedagógica do curso. Aí temos o professor Ronaldo Prati, o professor Christian Colette e o professor João Sato. Acho que os três talvez estejam aqui no conselho agora nesse momento. Então, eu queria agradecer imensamente a colaboração de vocês, nesse projeto, especialmente nos últimos anos, que foi um trabalho mais intenso de finalização da proposta e tramitação dela ao longo de todas as instâncias, né? Lembrando que tivemos a tramitação em três sessões desse conselho, com indicação de relatoria, depois CG, três sessões da CG, uma sessão no Consep e duas sessões no Consune, sendo que uma foi continuação de outra e o assunto levado para a ordem do dia já. Então, eu agradeço imensamente o GT que colaborou elaborando essa proposta, o GT proponente, especialmente o professor Ronaldo e o professor Christian, que são os coordenadores pro tempore do curso, coordenador e vice-coordenador, e dizer que agora o trabalho começa de fato, né? Que é preparar aí ao longo de 2024 e 2025 a estrutura acontecer, né? E a gente dessa forma expandir, né, o nosso centro, é o menor centro da UFABC e há um tempo as direções, não só a direção atual, mas as direções anteriores, consideravam bastante importante essa proposta, a aprovação dela como estratégica também para o centro, no sentido político, acadêmico também, né? Além de toda o fato do curso ser algo com bastante adesão ao nosso PDI, ao nosso PPI, tem um potencial enorme de promover a pesquisa, o ensino e a extensão no aspecto interdisciplinar e com excelência dentro do CMCC, mas não só isso, lembrando que é uma área do conhecimento que pode facilmente interagir com todas as outras áreas da UFABC, que está muito, né, em alta nesse momento, o profissional da tecnologia da informação, especialmente o cientista de dado. Então, é com grande felicidade que eu faço esse anúncio aqui como informe para vocês hoje, finalizando assim uma etapa importante de um ano bastante com bastante trabalho, mas que teve aí a felicidade, né, e o empenho dos proponentes em aprovar a criação do curso agora nessa última semana. Não temos manifestação no bate-papo de conselheiros ou conselheiras que desejam se inscrever para fazer informe. Então, não havendo inscritos, a gente segue na nossa pauta. Não restam itens pendentes na ordem do dia de sessões anteriores, então a gente entra no expediente e, como de praxe, a mesa tem sugerido a toda a sessão desse conselho para que a gente passe em bloco alguns assuntos do expediente. Na sessão de hoje seriam os itens de 1 a 4 para a ordem do dia, porque são assuntos que, em geral, esse conselho delibera na mesma sessão. Lembrando que, se assim entenderem diferente em algum item em específico, é possível manter um item na ordem do dia por mais de uma sessão. Ele não precisa ser deliberado hoje. O nosso regimento prevê, essa manutenção. Então, eu peço para que os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis à promoção do expediente para a ordem do dia dos itens de 1 a 4, sendo o item 1 a ata da sessão anterior, o item 2, a banca examinadora para o processo seletivo simplificado de visitantes na área de ciência de dados, o item 3, a prorrogação de afastamento para pesquisa no exterior do professor Gustavo Pavani, e o item 4, que é a alteração das datas do afastamento sem ônus, solicitado pela professora Maria Tereza. Então, aqueles conselheiros que forem favoráveis à passagem do expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem no bate-papo ou pelo microfone. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, então temos os itens de 1 a 4 na ordem do dia. Começamos com o primeiro deles, é a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 13 de novembro de 2023. A presidência desse conselho sempre agradece a colaboração de alguns ex-conselheiros ou colegas do CMCC que se propõem a corrigir e fazer um pente fino no nosso texto. E aí, agora abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que desejarem se manifestar, tiverem alguma proposta de alteração na ata que foi enviada para vocês e está disponível no Dropbox. Sem inscrições e manifestações? Elaine, vi você gesticulando, quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, encaminhamos para regime de votação, uma vez que o item está na ordem do dia, a aprovação da ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 13 de novembro. Elaine provavelmente deve estar projetando a enquete, aí os conselheiros votarem. Lembrando que se tivermos a dupla de representantes, titular e suplente, apenas um deles vota, e as pessoas que estão participando como demandantes ou como ouvintes nessa sessão não têm o direito de votar. O resultado está projetado.
Sim, é, e é falar.
Obrigada, Elaine. Então, a ata foi aprovada por 5 membros, 3 se abstiveram, não tivemos reprovações. O próximo item de pauta se trata da proposta da banca examinadora para o processo seletivo simplificado de professor visitante, 50 de 2023. Lembrando que esse processo seletivo simplificado é para contratação de um professor visitante sênior na área de ciência de dados, então um colega que vai chegar e provavelmente vai ter muito a contribuir com o núcleo Data, né, que é o núcleo estratégico de pesquisa. Essa vaga é destinada ao núcleo Datas. A proposta de edital passou aqui no nosso conselho, feita pelo coordenador do núcleo, professor Ronaldo, e o vice-coordenador, professor Rafael. E lembrando que, felizmente, a chegada de um docente nessa área pode vir e deve vir a contribuir bastante com a nucleação desse tema, e que está bastante, né, na nossa pauta, na agenda, seja pelo Datas, seja, obviamente, pelo Datas, mas também pela criação de um curso novo na área. Passo a palavra para Ronaldo. Ronaldo, acho que vai relatar, né? Já abriu o microfone, a palavra está com você.
Ronaldo, você quer que eu projete algo ou não? Não precisa.
Eu acho que não precisa, Elaine. Eu só vou rapidamente aqui falar sobre os três nomes. Bom, como a Tatiane falou, né, durante a criação do núcleo, uma das benefícios que a reitoria oferecia era a contratação de um visitante sênior. E aí, eu e o Rafael, a gente fez a proposta digital, passamos o núcleo do Datas, passamos aqui no conselho. Tem dois candidatos inscritos, dois candidatos muito bons. Dois professores aposentados de universidades federais, um da Federal de Rio de Janeiro e outro da Federal de Ouro Preto, se eu não me engano. Com um excelente currículo, ambos bolsistas que foram bolsistas de produtividade, não sei se são ainda. E como se trata de um visitante sênior, nós procuramos colocar na banca do processo avaliativo professores titulares. Então, a proposta é o professor Kaminski, que vai ser o presidente da comissão avaliadora, que é o professor titular da área da computação. A professora Paula Homem de Mello, que é a professora titular do CCNH, na área de Química. E o professor Fraga, que é professor titular do SECS, o núcleo tem docente dos três centros, né? Na área de Engenharia da Informação, para fazer a avaliação. E também tem o suplente, também dois titulares, a professora Itana e a professora Ana Lígia, que também são professores titulares aqui do CMCC, da área de computação. Então, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Obrigada, Ronaldo. Vou fazer alguns comentários, lembrando que, se eu não me engano, acho que é importante mencionar, a gente teve a colaboração do Jesus rodando o script Lattes e vendo que não existe conflito. Então, a proposta, né, não tem conflito que foi detectado pelo script Lattes. Também gostaria de ressaltar a importância da proposta dela vir como uma recomendação da comissão de vagas, no sentido de termos uma mulher na banca, que é a professora Paula Homem. Então, né, acho que é importante atender essa recomendação da comissão de vagas, que cada vez tem ficado bastante enfática em cada uma das reuniões, para que tenhamos diversidade de gênero nos processos seletivos e nas bancas da UFABC. É isso, só.
E como é processo simplificado, não precisa ter membro externo.
Não precisa ter membro externo, exatamente. Então, são todos uma orientação da SUGEP que sejam membros da casa, num processo onde é feita toda a análise do material que é entregue, né, e não tem necessariamente uma data de agendamento para um concurso, né, porque se trata de um processo seletivo simplificado. Bom, é isso. Não vi inscritos, então gostaria de mais uma vez estimular os conselheiros, perguntar se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão. Não temos. Temos, Elaine, eu gostaria de pedir a possibilidade de fazermos a votação por enquete. Temos usado cada vez mais esse instrumento para deixar o processo, evitar conflito de interesse aqui na própria reunião. Acho que não é o caso, não temos nenhum dos membros indicados presentes aqui, mas acho que a gente pode adotar sempre essa estratégia. Então, não tivemos inscritos, né? Vou encaminhar para regime de votação. As pessoas que são de acordo, né, que aprovam a proposta dos nomes trazida pelo coordenador e vice-coordenador do núcleo Datas da banca para o processo seletivo simplificado de professor sênior na área de ciência de dados, professor visitante sênior. Aqueles que forem favoráveis, né, votem como aprovado, quem discordar, reprovado e abstenção. Lembrando que só os conselheiros votam, apenas o titular ou o suplente, não podem ser os dois. Temos então 7 conselheiros favoráveis à aprovação da banca, nenhum conselheiro contrário e uma abstenção. Então, eu queria agradecer o trabalho todo de Ronaldo e de Rafael e desejar aí um bom trabalho para essa banca. E a gente em breve deve contar então com um colega sênior na área, com bastante experiência na área de ciência de dados. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Rafael.
E a abstenção, acredito que seja para evitar conflitos de interesse, né, do conselheiro Christian, só para deixar registrado.
O próximo item de pauta se trata, da alteração do afastamento para pesquisa no exterior realizada pelo professor Gustavo Pavani. O professor, o docente hoje está afastado com bolsa, com auxílio financiamento da FAPESP para uma universidade no exterior. Esse afastamento inicialmente terminaria no dia 30/8/2024. Deixa eu abrir os anexos aqui para não falar nada errado.
Alguma coisa, Tati?
Oi?
Quer que eu projete algo?
Não, acho que não precisa, não. Pode deixar na convocatória. Os conselheiros têm acesso, né? Então, eu estou falando do item 3 do que estava no expediente, agora vai já na ordem do dia. É uma alteração do afastamento inicial solicitado pelo professor Gustavo Pavani. Ele está no exterior no momento, bolsista FAPESP, né? O conselho deliberou sobre esse afastamento. Inicialmente, esse afastamento seria finalizado no dia 2 de setembro de 2024, e o professor pediu prorrogação até o dia 30/12/2024, no sentido de ampliar a colaboração internacional, maximizando os resultados científicos que são obtidos. Então, o professor, além do formulário, apresentou um plano de trabalho, um e-mail convite da instituição, o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e, de forma bastante importante, eu destaco aqui a anuência do programa de pós-graduação, mais do que um programa de pós-graduação, então a pós-graduação em informação, a pós-graduação em ciências da computação e também do bacharelado em ciências da computação, que é o curso de graduação que o professor Pavani está credenciado. Em geral, a relatoria é feita pela própria mesa. O professor Gustavo está aqui na sala. Eu abro a palavra perguntando se ele gostaria de complementar, fazer alguma breve explicação, e depois os conselheiros vão ter a oportunidade de sanar dúvidas ou fazer questionamentos e sugestões para o próprio professor.
Então, obrigado, Tatiana, pela apresentação. Então, a ideia é aumentar em quase 4 meses em relação aos 12 meses iniciais, e essa é uma extensão de prazo. A FAPESP não aumenta o número de bolsa de meses concedidos, né, em termos de bolsa, então a bolsa ela continua exatamente com os 12 meses concedidos, e eu não tenho intenção de pedir uma nova prorrogação. É simplesmente para eu ter um pouco mais de prazo para desenvolver o trabalho que está andando super bem aqui no exterior. E, além disso, eu já não tinha nenhum tipo de alocação didática pensada para 2024. Então, não teve nenhum impacto nem no planejamento que foi feito na questão do planejamento didático. E é isso. Não quero me alongar muito e fico à disposição para qualquer dúvida.
Obrigada, Pavani, pela complementação. Eu abro a palavra, então, agora para os conselheiros. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, algum questionamento, tiver dúvidas sobre o que estamos discutindo. Não temos inscritos, né? Imagino que esteja bastante claro e justificado o pedido. Então, também encaminho para regime de votação. Vou pedir para a Elaine também fazer a enquete para essa deliberação, né? Então, solicito mais uma vez para os conselheiros titulares ou suplentes que estiverem aqui votarem apenas um por chapa. Os convidados, ouvintes ou demandantes que não fazem parte do conselho não votam. E a enquete está projetada. Obrigada, Elaine. Uma porta batendo aqui com o vento, eu vou fechar. O resultado da enquete foi de 8 votos favoráveis à aprovação da extensão do prazo, então o afastamento foi aprovado, a prorrogação do afastamento foi aprovada por unanimidade. Vou comentar, o conselheiro João Sato tinha colocado que se não houvesse problemas com a carga didática, ele não veria nenhum empecilho. De fato, essa segurança ela está manifestada pela carta da coordenação do curso de graduação, então manifestando que não existiria problema para esse afastamento. Então, está tudo certo. Eu aguardei terminar a votação para ler o comentário que o João tinha feito. Mas, então, parabéns, Gustavo. Desejo uma boa pesquisa para você aí, continuação da sua pesquisa aí no Canadá. O próximo item de pauta se trata, é o quarto item de pauta. Também estamos tratando. Helene, você pode abaixar um pouquinho? Obrigada. Também estamos tratando sobre uma alteração de um afastamento. Nesse caso, é um afastamento que desde agosto está sem ônus para o CMCC e para a UFABC, solicitado pela professora Maria Tereza Goulart, no período de 16 de 12 de 2023 a 1 de 2 de 2024. Só para fazer um histórico, os conselheiros receberam os documentos, tem uma carta da demandante que traz também esse histórico, então imagino que vocês devem ter tido a possibilidade de examinar esse material, mas basicamente, recentemente tivemos uma alteração do afastamento da professora Maria Tereza, solicitado na sessão de outubro. A professora já tem uma LIP, uma licença para interesses particulares, aprovada nesse conselho, mas por uma questão de entendimento entre a SUGEP e a demandante, essa LIP ainda não foi implementada, né? Então teve uma situação de recurso, depois eu vou passar a palavra para a Tereza se ela quiser complementar, e enquanto ela não resolve essas questões administrativas, já era para ela estar em LIP, mas como ela não tem uma alternativa, né, ou ela retomaria as funções exercidas na UFABC presencialmente, ou a alternativa seria prorrogar esse afastamento. Por comunicação à direção, ela manifesta que essa prorrogação se daria agora num período, né, não letivo, de recesso, e que mesmo assim, a coordenação do curso já havia deliberado sobre a ausência dela na LIP, na situação do pedido de LIP, ao longo do ano de 2024, como não trazendo prejuízo. Bom, basicamente é isso que eu trago como direção. Eu abro a palavra para a Tereza, se ela quiser complementar a minha fala, aproveitando a presença dela, senão a gente já pode abrir a palavra para os conselheiros.
Então tá, boa tarde pessoal, obrigada Tatiana por relatar. Acho que assim, não tenho a questão, o que eu posso complementar, né, é que de fato eu ainda não recebi a última notificação, né, da parte sucursal de recursos, né, de administrativos, e que mesmo eu achei que já fosse, que nesse mês a gente fosse conseguir já ter essa parte administrativa resolvida, por isso eu tinha pedido 30 dias a mais, mas levou um pouco mais de tempo, e aí assim, eu acredito que esse afastamento não vai ter impacto na carga didática, pelo menos, por ser o período de férias, e também para que agora que eu consiga me organizar melhor em relação a qualquer próximo passo a partir daqui, né? Já que essas questões ainda dos recursos não estão resolvidas, mas com certeza vão estar resolvidas aí até essa nova data. Então, e manifesto também assim que eu continuo com grande empenho, grande interesse institucional, né? Tenho realizado todas as funções da minha especialidade quando são demandadas. Então, assim, realmente tô pedindo essa alteração por uma questão mais administrativa e por não ser viável de isso ser implementado dentro desse prazo agora. Então, é isso.
Perfeito, Tereza. Obrigada. É importante a tua presença aqui. Eu queria agradecer. Eu sei que não é muito fácil a logística por conta da questão de fuso horário, mas é importante, se caso algum conselheiro tenha alguma dúvida, né, com relação à sua solicitação. Elaine, você está inscrita?
Ah, sim, só comentando, eu acabei de ler o e-mail da Tereza falando que a justificativa que foi anexada estava incorreta, que ela fez uma outra. Mas a que eu recebi, assim, todos os documentos era essa daí. Então, aí depois tem que verificar com a DAC como que foi a conferência. Mas, e só ressaltar a questão de não enviar os documentos no último dia, de enviar toda a documentação para não dar esses problemas, né? E também, depois que eu mandar a convocatória, quem tiver item na pauta, já verificar se tem algum erro que a gente consegue substituir.
Na verdade, o conteúdo é muito parecido. Eu enviei realmente no último dia, justamente porque eu estava contando que fiquei esperando, né? O meu recurso estava tramitando, eu estava esperando ainda a resposta e fiquei esperando para ter essa resposta antes da reunião. Aí não queria perder a data, por isso precisei colocar na pauta no último dia, porque ainda não tinha sido feito o recurso. A única coisa que tem o histórico, né, que a professora Tatiana já colocou, né, da LIP já ter sido aprovada, e assim, tem ali incluído também que eu estou participando, né, nesse momento, de uma banca, né, num processo seletivo simplificado de Libras, né, que também, né, como vocês estavam falando aqui do outro caso, né, tem uma recomendação da SUGEP, que é interessante que seja feito, né, por membros da casa. E, assim, isso só mostrando que eu continuo bastante interessada em demonstrar aí o meu interesse institucional e meu vínculo aí com a UFABC. Realmente é uma questão, é um caso excepcional, porque é a primeira vez que se trata de um tema parecido dentro da SUGEP e tudo, então é um caso novo para a instituição também, por isso ele está levando um pouco mais de tempo do que a gente tinha imaginado. Apesar de eu ter entrado tudo nos prazos corretos, o processamento está demorando um pouco mais do que a gente esperaria. Então, acho que é isso.
Perfeito. Pelo que eu entendi, foi só uma troca de uma carta, né, justificando o pedido. Como a Tereza está aqui e apresentou aqui ao vivo o que tem de diferente nessa nova carta, eu acredito que não tenha prejuízo para a análise dos conselheiros, mas agora abro a palavra para os conselheiros que desejarem se manifestar sobre esse assunto, tiverem alguma dúvida, aproveitar a presença da demandante aqui. Não sei se João e o Rodrigo Pavão querem se inscrever, mas eles fizeram os seguintes comentários no bate-papo. O João comenta que se é afastamento sem ônus, a LIP já estava aprovada e não tem impacto na carga didática, ele não vê como um empecilho, mesmo porque a professora Tereza é extremamente ativa e solista, ainda mantendo, né, o vínculo com a UFABC. E o Pavão pergunta, então acho que é uma afirmação, ele não tem dúvidas, o Pavão pergunta se essa prorrogação entraria em conflito com o prazo máximo estabelecido. Pelo que eu entendi, depois a gente pode ouvir Tereza diretamente falando, mas ela manifesta na carta que não. Então, o pedido de LIP seria manteria a data final que foi aprovado nesse conselho na sessão de agosto. Já era para estar implementado, né, como a Tereza explicou, mas tem aí alguns entraves, situação de recurso, a própria SUGEP analisando, mapeando esse caso, que é um caso bem diferente, né? Nunca tinha ocorrido na UFABC. Então, eles ainda estão em negociação administrativa, que não depende mais do CMCC. Mas, na carta, a professora Tereza manifesta que não iria alterar, assim que a LIP foi implementada, ela vai ser implementada com o prazo final que tinha sido aprovado nesse conselho. Então, ela não vai começar a valer a partir do afastamento. Acho que é isso, né? A Tereza fez assim com a cabeça.
Sim, já tá no formulário e tá na carta também, tá colocado que não tem mudança da data de término.
Perfeito, Tereza. Vou passar a palavra para Maurício, que está inscrito.
Boa tarde a todo mundo. Não sei se foi isso que o Rodrigo comentou, que perguntou, né? Mas na última, acho que 2 sessões atrás, né? Quando tramitamos a prorrogação, a última prorrogação do afastamento da professora Maria Tereza, a gente conversou, explicamos, discutimos, né? Que pela resolução de afastamento do CMCC, que era 23, o prazo máximo era 2 anos e meio, né? E naquele momento o conselho entendeu que estava, né, a justificativa, né, era razoável e concordou em que seja fosse ultrapassado esse limite, né? Então, só queria deixar claro que tem esse limite também, né, que eu acho que entendi que era, acho que era essa pergunta do Rodrigo. Isso aí, obrigado.
Obrigada, Maurício, por complementar. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não temos inscritos, então também colocaria em regime de votação. Vou pedir para a Elaine fazer a enquete, por favor. E lembro mais uma vez que só votam os conselheiros, ou titular ou suplente. Uma aí que chegou uma mensagem aqui. Ah, tá, é do Pavão. Ok, entendi. Que não entre em conflito com o prazo do afastamento mais LIP, mas também não entre em conflito considerando apenas... Pavão, acho que seria melhor você falar, porque no chat, às vezes... Por favor, fica à vontade.
Opa, tudo bom? Eu só queria ver como é que... Porque eu sei que tinha aquele prazo que... O prazo do MEC e tinha o prazo que a gente tinha definido aqui no próprio conselho. Eu só queria ter claro se nenhum desses prazos está em conflito. É só isso. Porque o conflito eu entendi que está sendo compensado pelo prazo final da LIP, né? Pelo que eu entendi, pelo que você falou, Tati.
É assim, a lei trata essas coisas como questões totalmente diferentes. Então, o afastamento, que daí pode ser com ônus, sem ônus, com ônus limitado, né? Tem uma previsão legal de até 4 anos máximo de período de afastamento. Esse prazo ainda não foi atingido pelo afastamento da professora Tereza. Então, se eu não me engano, é maio de 2024, que faria o aniversário de 4 anos. Ali seria o limite de afastamento que ela poderia tirar por lei. A licença para interesses particulares, ela é sem vencimentos, né? Diferente, então, do afastamento. Não é algo que precisa ter garantia do interesse institucional e tal. Hoje, na UFABC, ainda não existe uma resolução interna, uma portaria para tratar disso, mas já existe demanda por parte dos centros para que isso seja feito, para normatizar. No CMCC, ela é feita com análise daqui do Conselho de Centro, né, a cada pedido de licença, e temos tido uma prática de, nos últimos anos, dela ser aprovada por 12 meses e prorrogações serem discutidas a cada 12 meses. Né. Para isso, o conselho, em geral, se debruça com uma carta de motivação da própria demandante, mas também com um parecer da coordenação do curso de graduação e da pós-graduação sobre o impacto daquele afastamento. Bom, a LIP, por lei, não existe... A lei fala que a licença para interesses particulares deveria ser por até três anos da vida do servidor numa determinada instituição, mas depois houveram decretos e instruções normativas que alteraram esse entendimento, e depois de conversar com a Procuradoria Jurídica da UFABC e com a própria SUGEP, o entendimento hoje é de que não existe mais um teto, ou seja... O docente poderia ficar em licença para interesses particulares, né, desde que elas fossem renovadas e a instituição permitisse, no caso, é um ato discricionário da chefia, de forma ininterrupta. Então, são assuntos tratados diferente.
Mas eu queria, era justamente isso dos 4 anos que só completa em maio, então tá tranquilo, era essa dúvida que eu tinha.
Isso, e além disso, acho que isso ficou claro, mas eu vou ressaltar. A Tereza tem uma LIP já aprovada, que aparentemente era para ela estar, se não tivesse tido toda essa questão, ela já era para estar implementada, porque ela já estaria vigente a partir de novembro, né? Aí, com a pouca chance disso ser implementado, no mês de outubro ela pediu uma prorrogação do afastamento dela, que ainda está vigente, já que a LIP não pôde ser implementada. E agora ela pede mais uma vez a prorrogação desse afastamento está vigente ainda por não conseguir implementar a LIP, mas ela declara, tanto na carta quanto nos formulários, nos documentos apresentados, que a LIP, uma vez implementada, ela não vai iniciar a partir daquele momento, ela vai considerar o tempo que já transcorreu e vai fazer a LIP pelo período que o Conselho já havia aprovado. Né? Então, não vai alterar a data do final. É isso. Aí, por fim, a última coisa que acho que o Pavão tem informação, todo mundo aqui tem, mas cabe também a gente a trazer, por uma questão de esclarecimento, é que esse conselho tem uma resolução para afastamento de até 30 meses, né? Mas a própria situação da professora Tereza e outras situações de afastamentos que iniciaram durante a pandemia tiveram excepcionalidades de prorrogação além desse máximo, pelo entendimento do impacto da pandemia no calendário, no cronograma do próprio pesquisador para aquele projeto. Então, esse prazo também já foi vencido, mas tem um limite legal de 4 anos, resumindo. Maurício, você, acho que não sei se você já abaixou porque eu já falei o que você pretendia complementar.
Acho que abaixou sozinho. Não, só queria complementar essa última explicação da Tatiana, né, da resolução do conselho número 23, o limite, né, de 24 meses mais 6 meses, 30 meses no total, para os afastamentos, né, que é um período menor do que a lei exige. Os afastamentos começaram, né, durante a pandemia, né, como a gente já deliberou nesse conselho, né, foram de todos, né, que estavam, foram prorrogados além desse prazo de 30 meses. Alguns depois, né, na verdade, né, esse conselho depois entendeu, né, que não fazia sentido um novo pedido de renovação, além do que já tinha concedido, além do período já concedido a mais do que os 30 meses. No caso da Tereza, né, esse assunto foi deliberado na última sessão, né, e o conselho entendeu que, mesmo já tendo passado os 24 meses, né, que dadas as justificativas da professora Tereza e pode não ter impacto na carga didática, que não haveria problema de mais uma prorrogação, né, continuando aí esse período além dos 30 meses. Então, só queria deixar isso bem claro, que acho que é importante o conselho, né, deixar isso transparente, né, porque isso levou já a casos de afastamentos não serem prorrogados, né, e também já levou, né, assim, essa questão também já foi analisada no caso da Tereza na última prorrogação, e o conselho entendeu que né, seria viável a prorrogação novamente. É isso. Obrigado.
Estou aguardando porque o João está digitando. Convido também, João, se quiser fazer uso da palavra no microfone, acho que fica mais fácil.
Não, acho que vou falar então. Dá para ouvir?
Não,
é só colocar assim também. Imagina só o transtorno aí de ter que viajar de repente com o filho, etc. Então, eu reforço assim, como sendo bem pragmático, como já tinha sido aprovado, não tem impacto na carga didática, eu acho que só vai causar um estresse desnecessário. Então, eu sou favorável.
Perfeito, João. Não temos outros inscritos, então vou pedir para a Elaine, para ela produzir a enquete para votação, lembrando, né, de quem são os votantes.
Estou aguardando o voto de conselheiros. Como a maioria votou, vou publicar a enquete. Todos votaram.
Obrigada, Elaine. Então, tivemos 6 votos favoráveis à aprovação da prorrogação do afastamento da professora Maria Tereza, nenhum voto contrário e 2 abstenções. Então, parabéns, Tereza. Desejo boa sorte aí nos encaminhamentos dos trâmites administrativos aí para implementação da sua licença.
Tchau, obrigada, gente.
O próximo item de pauta é relativo a uma banca para o concurso de professor efetivo Então, a gente está no expediente, tá? Quinto item de pauta não foi passado para a ordem do dia, então voltamos, iniciamos agora a nossa sessão de expediente. É uma proposta de banca examinadora para concurso público para o cargo de professor efetivo do edital 73 da área da ciência da computação, sub-área de hardware, opção 3. Então, só para fazer um histórico, esse edital previa três sub-áreas de concurso: ciência da computação, uma sub-área mais geral, uma área mais específica, que era aprendizagem de máquinas, e uma terceira, que era hardware. Na sessão anterior desse conselho, foram aprovadas para as duas sub-áreas anteriores, que eu acabei de citar, e faltava ainda, a gente já havia avisado também esse conselho, que provavelmente em dezembro a gente traria a proposta para a opção 3. Então, a direção do CMCC trabalhou em conjunto com a coordenação do curso, o professor Jerônimo está aqui, vou passar a palavra para ele, para explicar a proposta que já foi aprovada em plenária e também teve a certificação. Agradeço já Jesus pelo CMCC, né? Agradeço em nome de todos nós aqui, que contamos sempre com o estimado trabalho dele em verificação de conflito de interesse, publicação, no caso das bancas e dos processos seletivos dos docentes do CMCC. Jerônimo, a palavra está com você.
Obrigado, Tatiana. Essa foi a última das bancas que a gente conseguiu montar, deu bastante trabalho, mas conseguimos. A banca tem o professor Guiou como titular interno e como titulares externos, professor Hernani e professora Cíntia. Esses dois externos são os únicos com bolsa de produtividade. Nós não conseguimos quase ninguém que tivesse bolsa de produtividade, porque, na verdade, houve uma dificuldade também de encontrar quaisquer membros que aceitassem ou que conseguissem vir. Inclusive, havia docentes, ex-docentes da UFABC, que nós contatamos, mas não puderam vir por diversos motivos. Então, esses são os titulares. E os suplentes são o professor Emílio, da casa, a professora Paula Costa e a professora Karina Germer, da Unicamp, o professor Wang, da Poli, da USP, e o professor Caleb, do Mackenzie. Todos excelentes pesquisadores, todos bastante aderentes à área. Eu não sei se precisa mais algum esclarecimento, eu fico à disposição.
Obrigada, Jerônimo. Maurício, você quer fazer algum complemento? Não? Então, eu abro a palavra agora para os conselheiros, para inscrições.
Na verdade, eu tenho um complemento, sim.
Por favor.
Só para informar, né, que a data, acho que não precisa se Jerônimo já tinha falado isso, né, mas a data já foi confirmada com a comissão, com a divisão de concursos, né, já reservou uma data no começo de março. Todos os membros que foram contactados, né, concordaram com essa data, né, estão disponíveis nessa data. E caso a proposta seja aprovada aqui, seguirá para comissão de vagas, de reunião na próxima semana. É isso.
Obrigada, Maurício. Eu acho importante esse destaque para que os conselheiros tenham ideia de que o processo, né, se esses nomes forem aprovados por esse conselho e pela comissão de vagas, a gente já tem um contato com a divisão de concursos para que esse concurso possa ocorrer, se eu não me engano, no começo de março, é isso, né? Não temos inscritos. Pergunto, né, para o Jerônimo, e acredito que seja de interesse, sim, principalmente por essa se tratar a última sessão deste conselho, e a próxima sessão da comissão de vaga será a última do ano de 2023 também, tendo em vista que esse concurso acontece já no início do outro ano. A gente gostaria, imagino que Jerônimo também tem interesse em que esse assunto passasse do expediente para a ordem do dia, para que possa ser deliberado, já que não tivemos dúvidas e inscrições aqui no expediente. Então, ele sinalizou positivamente. Então, esse eu vou fazer por aclamação. Aqueles conselheiros que forem favoráveis à passagem do expediente para a ordem do dia, do item 5 da pauta, que é a proposta da banca examinadora para concurso público para cargo de professor efetivo, edital 73/2022, na área das ciências da computação com sub-áreas hardware, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não tivemos manifestações contrárias e abstenções, então agora o item na ordem do dia e abro a possibilidade de mais uma oportunidade, né, de interação com a área demandante ou mesmo com a presidência e a vice-presidência desse conselho, que também trabalharam na proposta da formação dessa banca. Não temos conselheiros inscritos, então encaminho para regime de votação. Vou pedir para a Elaine também projetar, estamos na enquete usando essa ferramenta. Tem várias vantagens, né, da reunião ser no formato remoto, e uma delas é a enquete.
Espera aí que eu não fiz, tá? Tá bom, só um instante.
Faz uma geralzona aprovada, reprovada e abstenção, e eu leio o item. A enquete está projetada, então a proposta de banca examinadora, aqueles que concordarem aprovam, não concordam reprovam ou se abstêm. Apenas conselheiros votam. Tivemos aprovada unanimemente essa banca, então agradeço a Jerônimo toda a interação aí da sugestão dos nomes, a elaboração da proposta, agradeço também Maurício, que trabalhou junto com o Jerônimo para organizar e fazer os convites, e em breve aí teremos os três concursos da área da computação e teremos novos colegas, provavelmente a partir do segundo semestre do ano que vem, e aí podendo contribuir já com as demandas do curso.
Obrigado.
Obrigada, Jerônimo. O próximo item de pauta é o sétimo item. Não, é o sexto item. É a expansão de vagas do concurso para a contratação de professor efetivo no edital 72-2022, na área de matemática, sub-áreas álgebra, análise, geometria, topologia e probabilidade. O professor Rodrigo Roque, coordenador do curso, está aqui presente, eu vou passar a palavra para ele. Mas se trata de um concurso que já foi realizado, houveram recomendações da banca com relação a candidatos aprovados, e aí, se fosse do interesse da área, né, e é isso que Roque vai trazer para a gente aqui, e sempre existe a possibilidade de aproveitar esse processo, né, de concurso para contratar novos docentes, né? Então, passo a palavra para a Roque trazer mais elementos aqui para os conselheiros para a discussão.
Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu pedi para a Elaine projetar aqui o resultado, né, o edital de homologação do resultado, que é esse edital número 54 aí do lado esquerdo, não sei se dá para ler o suficiente. Obrigado, Lê. Então, contexto, né? A gente abriu esse concurso para duas vagas. A gente, na verdade, tinha mais vagas, né? A gente teve, lembrando que a gente teve do final de 2021 até meados de 2022, a gente teve quatro vacâncias, né, no corpo docente do bacharelado em matemática, né? A gente teve duas aposentadorias, que foram da Maria de Lourdes e do Fabiano. Também a gente teve uma redistribuição, que foi do Igor Freire. E também o Marcos Marrocos passou para titular, passou no concurso de professor titular na Federal do Amazonas. Enfim, então... E a gente já tinha uma vaga também diante da pandemia, que acabou, enfim, por conta da pandemia, a gente não conseguiu ocupá-la, que era do Peter, né, um docente anterior nosso. Enfim, então a gente decidiu abrir para duas vagas, né, a plenária do curso decidiu abrir para duas vagas. esse concurso. O concurso foi realizado no final de agosto deste ano. A banca foi presidida pelo professor Daniel Miranda, né? Então, deixo aqui também públicas novamente os agradecimentos, né? A atuação do Daniel à frente dessa comissão julgadora. E houve 4 pessoas aprovadas, né? Então, sendo 2 vagas, o Kleber Colli e o Felipe Franco são os 2 primeiros. Eles já estão sendo agora contatados pela SUGEP, né, pela SIMP, com vistas à posse no início de janeiro. Acho que a previsão é 8 de janeiro para a posse deles. E, como a gente tem outras vagas, a gente tem outras 2 pessoas aprovadas e houve recomendação da banca para a contratação do terceiro colocado e do quarto colocado. A gente deliberou em plenária na semana passada e a plenária aprovou por unanimidade a expansão de vagas em 2 vagas para que a gente possa convocar o Ulisses e o Vinícius para posse tão logo quanto possível. Eu creio que seja isso, que quem precisar de mais esclarecimentos, todos vocês.
Obrigada, Rodrigo. Por parte da direção, acho interessante complementar o fato de, né, a gente tem o processo de montagem de bancas, edital de concurso e todo o processo de seleção é bastante oneroso, né? Então, a gente teve aí um processo que tivemos 4 colegas classificados e aprovados, e eu parabenizo a iniciativa do curso de fazer uma discussão no sentido de aproveitamento desse próprio processo seletivo que está vigente. Os colegas nem chegaram ainda, estão chegando, né? E aí a possibilidade, se esse conselho assim entender, de aproveitar esse processo, visto que o curso tem interesse, a plenária aprovou e foi favorável. Então, é só esse complemento. Abra a palavra para conselheiros que quiserem se manifestar. Não temos inscritos. Eu pergunto para Rodrigo se seria de interesse a passagem do expediente para a ordem do dia.
Sim, seria.
Então, vou fazer essa votação por aclamação, porque é uma votação ainda não deliberativa. Gostaria que os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis à passagem do expediente para a ordem do dia deste item da pauta, que permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem pelo bate-papo ou pelo microfone. Ops, não havendo manifestação contrária ou abstenções, então o item agora é na ordem do dia e uma nova possibilidade de discussão com possibilidade de deliberação pode ser feita. Abra a palavra. Não temos inscritos, então imagino que não restam dúvidas sobre o mérito e a proposta que está sendo trazida pelo coordenador do bacharelado em matemática, o professor Rodrigo Roque. Então, encaminho para a votação, gostaria de pedir para a Elaine fazer a enquete. Aqueles conselheiros forem favoráveis à expansão de vagas, por favor, votem. Aprovados, que forem contrários, reprovado. E se quiserem se abster, cliquem no botão adequado, lembrando que só conselheiros votam, e no caso dos 2 membros representantes estarem presentes, apenas um deles vota. O item foi aprovado por unanimidade, parabéns, Rodrigo. Em breve podemos encaminhar e teremos mais 2 novos colegas chegando aqui para contribuir com a FBC.
Muito obrigado, Tatiana. Queria agradecer todo o conselho e boa continuação da sessão para vocês.
Obrigada, boa tarde. O próximo item de pauta se trata de um processo de uma banca também, de uma comissão especial de avaliação, na verdade é o nome adequado, para promoção à classe E de titular do professor, do nosso colega, conselheiro também, Francisco Zampiroli. Os itens, essa proposta de nomes, ela foi feita por uma banca que é assessora, uma comissão que é assessora deste conselho, que temos representantes de todos os cursos do CMCC. Eles trazem uma proposta para a direção colocar na pauta do conselho, uma vez já tendo uma resposta positiva da comissão de vagas, da CPPD, sobre a documentação entregue pelo demandante. Então, já tivemos a aferição da documentação, o ok dado pela CPPD, a direção do CMCC, então, solicitou para essa comissão assessora do conselho que trouxesse uma proposta de nomes. Essa proposta de nomes foi submetida, e aí já agradeço o professor Jesus mais uma vez, para a conferência na ferramenta Script Labs, e aí a gente traz, então, uma proposta também, acho que vale a pena complementar, já com uma possível data de agendamento junto à divisão de concursos, se for o caso desse conselho aprovar essa proposta aqui hoje, essa demanda, né, seria levada para a comissão de vagas e aí já com uma vaga reservada para o processo de promoção para professor titular do professor Francisco seguir. Bom, essas são as explicações por parte da direção, então eu faço uma pequena relatoria. Temos um demandante que no caso é conselheiro também, pergunto a Maurício, né, primeiro levantou a mão, depois se o Francisco quer fazer algum comentário.
Queria só complementar que, né, com base nos nomes indicados pela comissão, do CMCC, a direção entrou em contato, né, através da assessoria da direção com a divisão de concursos, né, para solicitar a reserva de algumas datas para ocorrer a concursão, né, a banca, o processo de promoção. E a divisão de concurso, então, reservou, né, 3 datas, uma em fevereiro e 2 em março. Eles têm a agenda bastante cheia, né, por causa de todas as demandas da universidade de concursos, processos seletivos de visitante e bancas de promoção para titular, mas, né, conseguiram reservar 3 datas para essa banca. Aí, então, entramos em contato com os membros, né, que foram sugeridos pela comissão para agilizar o processo, né, e evitar, né, aprovar nomes que depois, né, dissessem não ou que não pudessem participar nas datas reservadas. Teve uma data que todos os membros, né, com exceção de um, podem, que é em fevereiro. Um dos membros não respondeu aos contatos, que é o professor... Nisa Omar, que estava indicado como titular, e aí já aproveito, né, para sugerir que haja a mudança, né, do nome do professor Nisa para suplente, e no lugar dele, né, minha sugestão é que seja colocada a professora Márcia Aparecida Fernandes, que, né, isso vai de encontro a uma das recomendações da comissão de vagas, que é, né, a equidade de gênero nas bancas, tanto nas bancas de concurso e processos seletivos, como também em bancas de promoção para titular, né, e a gente tem dos membros externos atualmente na sugestão original, 3, né, acredito aí, ó, 3 homens, então com a passagem, né, da professora para o lugar do professor Nisa, que não respondeu aos contatos, a gente, né, teria uma caminharia no sentido da equidade de gênero, né, dos membros externos, que são, no fim das contas, quem toma a decisão, né, quem votam, né, a titular interna que está na banca, a Itana, participa coordenando os trabalhos, né, como presidente, mas, né, não vota. É isso que eu queria explicar e colocar já essa sugestão de troca de ordem do professor Nisa, colocar ele como suplente e passar a professora Márcia como titular. Obrigado.
Obrigada, Maurício. Abro a palavra para os conselheiros. Não temos inscritos, então interpreto como não havendo dúvidas, mesmo quanto à proposta trazida pelo Maurício de troca entre o membro titular e um suplente. Maurício?
É só um comentário, né? Assim, é claro que se o conselho quiser manter como está, é uma opção do conselho, né? Mas eu vejo, né, que quando chegar na comissão de vagas, né, aquela experiência que a Tatiana temos tido com as últimas decisões lá na comissão de vagas, eu tenho quase certeza que na comissão de vagas vai haver essa inversão, alguma inversão, né, para que a professora Márcia fique como titular. E em segundo lugar, né, o professor Nizam não respondeu aos contatos, então tem um grande risco dele, né, não poder participar ou, né, não ter interesse em participar, dado que, né, até agora não enfim, foi mais de uma semana que eu fiz os convites, um pouco mais, às vezes as pessoas demoram um pouco, né, mas todos os outros já responderam, então tem um risco, né, se deixarmos ele como titular de, quando a divisão de concurso entrar em contato, né, ele não estar disponível. Esses dois comentários adicionais.
Perfeito, Maurício. Professor Marcelo, palavra.
Olá, boa tarde. É só aproveitar como membro da comissão da CPCE, que ajuda a direção de centro a formular essa proposta. Queria agradecer aos outros membros, o Ailton, da licenciatura, o Norberto Maidana, né, da computação, e o Michael Sominelli, que fazem parte da comissão também. Só queria entender um pouco, Maurício, a proposta de inversão, você acha que, dada a tendência da comissão de vagas, já seria, e só para a gente saber para as próximas formulações, já de que uma mulher, se for membro da casa, não é suficiente para contemplar a equidade de gênero? Eu não entendi muito bem a ideia. Você diz que a proposta de mudança, ela é por dois motivos: primeiro, pelo professor Nizam não ter respondido, ou mesmo se ele tivesse respondido, essa proposta teria sido encaminhada na comissão de vagas. Só uma questão de esclarecimento mesmo.
Vou responder, Tati, depois passo para a Tatiana complementar, assim, né, deixar pertinente, assim, né, se tiver faltado alguma informação. Mas a gente poderia encaminhar, né, do jeito que está, na verdade, mesmo sem ter a confirmação do professor Nizam, né? Já fizemos isso em outras bancas de titular, em que não tinha nenhuma confirmação, na verdade, né? Só que o problema é que depois ficou difícil encontrar uma data que todos pudessem, e aí a banca da professora, acho que foi da Ana Lígia, né, deve ser adiada algumas vezes até que a gente conseguisse encontrar uma data compatível, né? Isso vai onerando ali, é claro, o docente interessado, porque por mais que a contagem, né, da progressão, da promoção seja feita a partir da data que foi entregue a documentação, né, assim, de fato, né, a contagem ali da diferença no salário, né, e o processamento, né, da progressão só vai ocorrer lá na frente, quando de fato for ocorrer a banca. Então a gente poderia, né, fazer a indicação sem ter essa confirmação, mas isso, né, depois pode dar um trabalho adicional, né, tanto para a direção como para o conselho, que se precisar adicionar algum nome depois, a gente tem que voltar para o conselho, isso vai só, né, dificultando e prorrogando o trabalho. Por isso que a gente tem tentado fazer os convites antes de trazer para o conselho, para já ter definido, né, as datas. E só a segunda pergunta, Marcelo, sobre a comissão de vagas, eu não lembro se teve algum caso exatamente nesse formato, né, que uma professora titular e os três membros externos do sexo masculino. Mas já teve banca, né, que não tinha nenhuma professora, né, de promoção, e foi negado na comissão de vagas e teve que voltar para o conselho indicar alguém. Já teve outras bancas, né, que tinha acho que uma mulher só, e a comissão de vagas indicou que tivesse mais uma para que ficasse, né, mais com massa em direção à equidade, né, meio a meio. Tati, né, tem participado das comissões de vagas, né, com mais frequência que eu, então ela pode complementar.
Mas acho que... Desculpa, vocês estão me ouvindo? Ah, desculpa, é que minha tela congelou aqui, eu fiquei na dúvida se vocês estão me ouvindo ou não. Não, só dizer que eu sou totalmente a favor da mudança, é só uma questão de entendimento mesmo, de que... Primeiro, sou a favor também a mudança, pelo fato do professor Nizam não ter respondido, faz todo sentido fazer a alteração. Então, sou a favor disso e só estava querendo entender mesmo se o ideal seria ter mesmo sempre... A computação é particularmente um local difícil de encontrar banca ali, mas no caso nós temos uma pessoa, uma avaliadora externa, então vale muito a pena. No sentido, né, no momento eu achei que a professora Itana estaria contemplando pelo menos isso, né? Mas faz todo sentido, vai ficar até melhor nesse aspecto também. Tá bom? Então, fico a favor. Entendi, sim, e estou de acordo.
Obrigada, Reis. Né? Você está aqui como conselheiro, mas eu queria agradecer, né, em nome do conselho para a comissão, e você tá presidindo essa comissão agora, que vem apoiando. É um trabalho muito importante, essa busca por nomes, e que quando bem feita e seguindo as recomendações, como o caso das bancas que vêm sendo propostas por vocês da comissão, acaba tendo um sucesso para a tramitação, né, Maurício? A gente consegue, em prazos mínimos, aí fazer toda a organização e levar isso para a comissão de vagas. É, não temos outros inscritos, então, também por uma questão de celeridade, o fato dessa ser a última reunião do conselho e a semana que vem ter a última reunião da comissão de vagas, minha sugestão seria que passássemos o assunto do expediente para a ordem do dia. Não temos inscritos, então, em votação, por aclamação, gostaria de... Pergunto aos conselheiros, né, aqueles que são favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia. Queria pedir, por favor, que permaneçam como estão. Os contrários a essa passagem do expediente para a ordem do dia, ou que quiserem se abster, por favor, se manifestem. Temos abstenção esperada do professor Francisco. Agora o item, então, aprovado, né, com uma abstenção na ordem do dia. Gostaria de pedir, abrir a palavra para os conselheiros que desejarem se inscrever e quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre essa proposta. Lembrando, então, que a proposta do Maurício foi acatada, inclusive, pelo conselheiro Marcelo, que faz parte da comissão, que preside a comissão. Então, é essa a proposta que estamos defendendo. Eu ainda não tinha chamado para votação, Elaine, espera só um pouquinho.
Ai, desculpa.
Imagina. Vou
cancelar e refazer.
Não. Eu peço para os conselheiros ainda não votarem, eu estava esperando ver se alguém ainda ia se inscrever, mas não temos inscritos, então vou direcionar para regime de votação. Oriento o professor Francisco, como o nosso regimento prevê, como ele é interessado, para que ele não vote, porque ele também é conselheiro, né? E conclamo aí, peço aos outros conselheiros que participe aí da enquete para deliberar sobre a proposta da Comissão Especial de Avaliação para Promoção à Classe de Titular do professor Francisco Zampiroli.
Estou aguardando o voto de conselheiros. A maioria votou, então eu vou publicar a resposta. Né? Só faltou um voto.
Obrigada, Elaine. Temos... o Marcelo declarou o voto dele aqui, porque ele estava congelado, acho que ele não estava conseguindo usar. Então, temos 6 votos para aprovação da proposta. 1 voto reprovação e 1 abstenção. Agradeço a participação de vocês e a mesa deve encaminhar esses nomes para a reunião da próxima, para a próxima reunião da comissão de vagas, para que seja deliberado e a avaliação aconteça com a data já reservada junto à divisão de concurso. O próximo item de pauta é o relatório científico da Reserva Técnica Institucional da FAPESP do ano de 2022. Lembramos que no início dessa sessão eu fiz um informe sobre a aprovação do relatório de 2021. Então, trazemos agora o relatório, a proposta de relatório da Reserva Técnica Institucional de 2022. Esse projeto foi coordenado pela professora Silvia Ronda Takada, que está aqui presente, eu vou passar a palavra para ela. Agradeço imensamente o trabalho feito pela Silvia, o trabalho da comissão de pesquisa do CMCC, que fez o levantamento das demandas e deliberou sobre as propostas aprovadas para compor esse projeto, né, de reserva técnica institucional, e mais uma vez o suporte da divisão administrativa do CMCC, que vem trabalhando junto ao coordenador da RTI FAPESP e da CDP para mediar esses processos, né? Mapeou esse processo para mediar esse processo, facilitando bastante todas as fases, tanto de submissão quanto de prestação de contas para a FAPESP depois. Silvia, passo a palavra para você complementar e fazer os seus destaques. Obrigada pela sua presença aqui no Conselho.
Obrigada, Tatiana. Também queria agradecer a divisão administrativa do CMCC, a Bruna, a Kelly, que é o pessoal que ajudou na elaboração do relatório e que ajudou o tempo inteiro no processo, né? Em especial, essa RTI, ela foi bastante complicada e diferente das anteriores, porque a gente precisou fazer muitas alterações de itens. A gente precisou fazer um pedido para a FAPESP, né, que foi diferente também de mudança de item que a Propesa havia solicitado, e a gente precisou incluir itens de material de consumo que anteriormente não tinha. Então, ela foi cheia de coisas diferentes mesmo, né, deu um pouquinho mais de trabalho, e a gente teve muita demanda de última hora, né, não sei se vocês querem que eu projete aqui. Ou se a...
Eu te dou permissão, Silvia. Tá.
Deixa eu ver como é que funciona aqui. Não sei se todos já conseguem ver, esse item 3 é um resumo em que a verba foi gasta, mas que havia sido pedido inicialmente. Né? Então, dentro do que foi pedido inicialmente, a gente atendeu a manutenção de workstations do Laboratório de Biologia Computacional, Bioinformática. a demanda de reparo de ultrafreezers, né, de dois laboratórios, nós tivemos problemas que não imaginaríamos, né? Então a gente teve mesmo, um dos equipamentos parou completamente de funcionar, ele pifou, e a gente teve um gasto inesperado com esse equipamento, e a gente precisou utilizar a verba de manutenção de criostato do mesmo laboratório para poder destinar essa verba para parte para pagar o reparo do ultrafreezer, tanto comprando peça quanto pagando a mão de obra, que foi além do que a gente previa. A aquisição de peças entrou como material de consumo, então, coisa que também não prevíamos, né? Porque a gente inicialmente só pediu um material, serviço de terceiro, e não material de consumo. Em seguida, tivemos problema com o microscópio, tivemos dois problemas inesperados com o microscópio, que estava contemplado nessa RTI, então o gasto acabou sendo muito maior do que o esperado também, tanto pela aquisição de peças, né, que está especificado aqui embaixo, a lâmpada e a placa mesmo do microscópio. E, de última hora, a gente teve o computador que está conectado ao microscópio, o HD queimou. Então, tivemos esse grande problema de última hora, a gente ia viabilizar um treinamento, né, que o CMCC não pôde, dessa vez, né, contemplar esse treinamento para os usuários do microscópio, mas ao invés do treinamento, a gente teve que fazer de última hora esse reparo do HD. Na verdade, foi a compra de um novo HD, a troca desse HD, né, que contou como serviço de terceiros. Então, foram diversas coisas inesperadas, né? A gente teve contemplado também o reparo do no-break do Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular, a manutenção do equipamento de condicionamento clássico, que acabou saindo com um valor menor, né? Então, a gente conseguiu também destinar essa verba para os outros dois equipamentos que quebraram e que a gente não previa esse gasto muito maior. O gasto da Propesa acabou alterando, e a gente precisou destinar parte da verba restante, como se fosse uma parcela da Propes também, para aquisição de materiais para um reservatório de nitrogênio líquido que está lá na SEM de Santo André. Né? Então, isso foi também de última hora, porque foi uma determinação da comissão de pesquisa, que a verba, os 10%, de forma emergencial, né, a gente ia tentar sanar o problema do nitrogênio líquido de Santo André para fornecimento para São Bernardo. Então, a gente teve esses problemas extras aqui, né, que entraram como extra e precisou ser solicitado a FAPESP para que tivesse aprovação. Então, acho que foi um pouco diferente por conta disso, mas com a FAPESP a gente já resolveu tudo, né? Sempre antes de qualquer alteração, o que precisava pedir alteração lá, a gente pediu. Teve aprovação, teve termo de outorga refeito. E em relação à parte de prestação de contas, está tudo certo. A gente conta com a ajuda da CAP, né, da Propes. E relatório também, né, praticamente a Bruna e a Kelly finalizou, mas a Bruna tinha iniciado, já tinha caminhado bastante com ele. E acho que é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.
Obrigada, Silvia, por fazer uma explicação detalhada sobre o relatório científico e de prestação de contas, né, da nossa reserva técnica institucional. Eu abro a palavra agora para os conselheiros que desejarem fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão sobre a proposta de texto apresentada. Eu lembro a vocês que o relatório ele precisa ser aprovado nesse conselho, e aí depois da ata que registra essa aprovação ser também aprovada, isso tudo é enviado para a FAPESP para a nossa prestação de contas. Boa tarde, Christian. O professor Christian está se despedindo. Não temos inscritos. Eu imagino, então, que podemos passar o assunto do expediente para a ordem do dia, para que ele possa ser deliberado. Imagino que seja do interesse, né, Silvia? Sim, perfeito. Então, vou fazer uma votação por aclamação, aqueles conselheiros que forem favoráveis à passagem do item 8 da nossa pauta no expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Na ordem do dia, então, agora, mais uma possibilidade de discussão sobre o nosso 8º item da pauta, da convocatória. Não temos inscritos, então entendo que não restam dúvidas a respeito do material apresentado e do item a ser deliberado na sessão de hoje. Então, peço para a Elaine fazer uma enquete. Muito obrigada. Então, aqueles conselheiros que estiverem presentes, por favor, forem favoráveis à aprovação da RTI, tem a opção aprovada, forem contrários, a opção reprovada e a abstenção. Os resultados já estão projetados. Obrigada, Elaine. O item foi aprovado por unanimidade, 100% dos conselheiros. Eu agradeço a Silvia mais uma vez pela disposição em coordenar esse processo todo, que foi mais trabalhoso que o usual. Agradeço o suporte que a divisão administrativa tem dado neste processo e a CDP por ter executado mais uma RTI FAPESP junto com a coordenadora Silvia e a nossa divisão administrativa, de forma a melhorar a infraestrutura que a gente tem para pesquisa dos nossos docentes e estudantes vinculados ao CMCC. O próximo item de pauta, o 9º, se trata da abertura do edital para concurso de professor efetivo na área de neurociência teórica e computacional. Já passo a palavra para a coordenadora do curso, a professora Raquel Fornari, mas lembramos que recentemente discutimos um edital para processo seletivo simplificado numa área próxima, numa área afim. Foi trazida na época, na ocasião, no mês passado, a demanda que o curso de neurociência tem por docentes nesse campo de pesquisa e também, principalmente, para ministrar disciplinas do eixo computacional do projeto pedagógico do curso. Então, ressalta a importância da discussão, né, e possível contratação em breve de docentes que venham a contribuir na área de neurociência teórica e computacional, tendo visto as dificuldades que o curso tem enfrentado recentemente para manter a oferta de disciplinas nesse campo do conhecimento, pelo fato de não termos docentes experts que poderiam assumir essas disciplinas. Tanto aconteceu ao longo do terceiro quadrimestre agora, que estamos encerrando, quanto uma possível oferta que seria no primeiro quadrimestre do ano que vem. Eu passo a palavra, então, para a Raquel complementar e depois abro a palavra para os conselheiros.
Obrigada, Tatiana. Só complementando, esse é uma vaga, então, para professor efetivo, né? Na área, eu pedi para a Elaine projetar o formulário. Na área de conhecimento da neurociência e a subárea é neurociência teórica e computacional, que é a área, é exatamente o nome da disciplina, né, que a gente está tendo mais dificuldade de alocar docentes, né? Então, foi unânime, isso já passou pela plenária e foi unânime a decisão de abrir o concurso nessa área e também tentar contratar o mais rápido possível, né? Então, considerando que os concursos agora são elaborados de forma conjunta, né, pela SUGEP, o próximo, eles são, para professor efetivo, são feitos de forma quadrimestral, né, se eu entendi bem, e o próximo seria em março, o edital sairia em março do ano que vem, e para isso a gente tem que entregar tudo para a SUGEP até fevereiro do ano que vem. Então, por esse motivo, a gente pediu já para entrar na pauta dessa reunião agora, para que dê tempo, né, de fazer isso realmente já para o próximo edital. De resto, no formulário que todos receberam, né, está o conteúdo programático, né, e a bibliografia que foi feita pelos docentes do nosso curso, que já trabalham na área, né? Acho que é isso. Fico à disposição para qualquer dúvida.
Obrigada, Raquel. Eu abro a palavra agora para os conselheiros. Tem alguma dúvida, algum questionamento sobre a proposta do edital apresentada pelo bacharelado em neurociência? Não temos inscritos, imagino, pergunto a Raquel se existe interesse da passagem do item do expediente para a ordem do dia, para aproveitar essa janela de publicação de editais de concurso?
Sim, com certeza.
Perfeito. Então, por aclamação, aqueles conselheiros que forem favoráveis à passagem do expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, se manifestem no chat ou pelo microfone. Não temos manifestações contrárias e abstenções, então o item agora na ordem do dia é uma proposta de edital na área de neurociência teórica e computacional, trazida pelo bacharelado em neurociência. Abra a oportunidade de conselheiros se manifestarem. Não temos inscritos, então gostaria de solicitar que a Helene também faça uma enquete para que possa ser deliberado sobre esse item da nossa pauta. Em regime de votação, solicito que os conselheiros votem com relação a esse item da pauta. Já temos o resultado publicado. Obrigada, Elaine. Então, tivemos aprovação por unanimidade deste conselho com relação à proposta digital. Eu agradeço a professora Raquel, coordenadora do curso, por trazer a proposta. E nós daremos os encaminhamentos ainda neste ano para que seja possível lançar esse edital e contarmos com um docente na área o mais rapidamente possível em 2024. Obrigada, Raquel.
Obrigada a todos. Boa tarde.
Boa tarde. Por fim, o nosso último item de pauta se trata sobre a alocação didática para 2024. Vou convidar o nosso vice-presidente para apresentar, para ser o relator dessa proposta. Maurício, a palavra está com você.
Obrigado, Tatiana. Pedi para a gente projetar um resumo da alocação, mas enquanto isso eu vou já explicando, né, que tentar ser breve. Temos, ao longo dos últimos meses aí, temos tentado fazer uma alocação anual, né, no centro. Acho que já informamos este conselho algumas sessões antes, né, anteriores. Lembro até do conselheiro Iossi, na época, ter perguntado, né, ter sugerido a alocação anual, né, e já explicamos que era algo com o qual a gente estava trabalhando. Então, nesse sentido, né, fizemos, junto com as coordenações de curso de graduação do CMCC, uma consulta de preferências didáticas, né, por o ano inteiro, né, isso só foi possível graças ao termos tido planejamento dos cursos de ingresso, né, feitos para o ano inteiro, né, para o ano de 2024 inteiro, para os três quadrimestres, já com os horários planejados, né, de todas as disciplinas, com base nisso, né, os cursos específicos puderam também fazer seus planejamentos, né, que já foram aprovados aqui no Conselho, acho que foi em setembro, se não me engano, ou outubro. E aí, com base nesses planejamentos, né, já começaram a pensar no, na grade horária das disciplinas específicas do ano inteiro, né, não só do primeiro quadrimestre, que a evocação já está feita, mas é que as matrículas, né, dos alunos estão sendo feitas, né, para o ano inteiro. E aí, com base, né, em todas essas informações que foram levantadas, né, que vieram da Prograde, né, e da Coordenação Geral dos Cursos de Graduação, a respeito dos cursos de ingresso, e, né, os dados levantados aqui nos nossos formulários de preferências didáticas, as coordenações, né, têm trabalhado aí numa proposta de alocação para o ano inteiro. Então, vocês receberam aí alguns arquivos, né, em anexo à convocatória, né, na pasta dos arquivos. Então, temos uma proposta de alocação de cada um dos quatro cursos específicos, né, para o ano todo. E nessa proposta, né, por enquanto a gente deixou no formato livre, né, para cada curso fazer do modelo que achasse melhor, né, primeira vez que a gente está fazendo isso aqui, pelo menos, né, desde que a Tatiana entramos, e acho que na direção, e acho que, né, com a pandemia, né, isso não pode ser feito, e antes, né, era complicado fazer a alocação anual, né, o planejamento era feito, mas a alocação era complicada por causa de depender dos horários, né, dos cursos de ingresso. Então, a gente não tem um formato, né, unificado, padronizado, né, mas a gente espera que no futuro, né, nos próximos anos, a gente possa ter isso, né, organizado de uma forma mais sistemática, contando, inclusive, com o apoio, né, da Coordenação Geral dos Cursos de Graduação para esse trabalho, né, de uma forma mais unificada na UFABC como um todo. Mas, enfim, temos aí quatro arquivos de alocação do ano, né, e aí neles, né, vocês têm uma proposta de alocação dos docentes e uma proposta dos horários das disciplinas. Né? Cada curso conseguiu fazer... alguns cursos fizeram um pouco mais, alguns cursos fizeram um pouco menos, né? Mas, basicamente, isso é uma proposta que vai ser revista ao longo do ano, né? Dependendo das demandas dos cursos, as demandas que surgirem nas matrículas dos alunos, né? Certamente vão ter que ser feitos ajustes aí nas alocações por causa de imprevistos, né, de docente que fica, tem alguma doença, né, tem que se afastar por licença médica, alguma saída de docente, né, que pede exoneração, alguma chegada de docente, né, enfim, que estamos planejando aí, mas a gente não sabe exatamente quantos os docentes vão chegar, né, aprovamos aqui uma banca da computação, um processo seletivo da neurociência, três vagas, né, expansão de vagas no edital do bacharel em matemática, então tem docentes novos que vão chegar e a gente não sabe exatamente, né, para qual quadrimestre eles vão estar disponíveis, e isso, né, certamente vai também gerar aí um ajuste nessas propostas aí de alocação. Temos também, né, o planejamento, tem dois arquivos de planejamento, que são as planilhas, né, uma que foi uma cópia do planejamento que tinha sido aprovado nesse conselho em setembro, né, então está ali a data no arquivo 18 de setembro, e tem uma proposta de atualização, né, que foi que os cursos revisitaram a proposta original, né, levando em conta as demandas das matrículas agora para o próximo quadrimestre, porque um, né, e alguns ajustes que foram feitos para o segundo quadrimestre de 2024 e o segundo quadrimestre e o terceiro quadrimestre de 2024. E por último, temos um resumo que eu preparei, né, para mostrar um pouco da situação de créditos do centro, fazer um resumo aí do que aconteceu, que está acontecendo, né, finalizando agora 2023 e uma prévia de 2024. Então, se a Elaine puder projetar, não sei se acho que não está projetado ainda, né?
Maurício, já está aparecendo o quadro de 2023, o planejado e o executado.
Para mim não aparece, que estranho. Mas tudo bem, se vocês estão vendo, todo mundo está vendo, eu estou falando.
É esse que... Você está vendo projetado, Maurício, é isso que você queria?
Eu acho que eu... não, estou vendo agora isso, agora está aparecendo.
Perfeito.
Todo mundo, se alguém não estiver vendo, né, pode avisar, por favor, aqui. Acho que aqui estava travada a tela e não estava vendo, agora apareceu. Pode subir um pouco, Elaine. Não, acho que eu subo aqui. Isso, então, pode deixar ali nessa primeira parte. Então, esse quadro, essa primeira parte aí do quadro, né, essa imagem, é um resumo do que a gente planejou em 2023, né? Foi o que a gente, eu e a Tatiana, trouxemos aqui em outubro do ano passado, né, na sessão do conselho em que a gente aprovou o planejamento dos cursos do CNCC. E aí a gente fez uma prévia aí, né, de quais seriam os créditos do centro, né, ao longo do ano. Então, né, nos três quadrimestres ali, Q1, Q2 e Q3, nas colunas, e depois o total, né, a soma dos créditos. É uma estimativa com base no que a gente tinha planejado para os cursos específicos, com base nos planejamentos dos cursos de ingresso, com base também no histórico, né, do que vem acontecendo aí nos últimos anos no CMCC. A gente previu aí, né, os créditos de graduação, os créditos na primeira linha ali, na segunda linha os créditos fora da graduação, então pós-graduação, extensão, coordenação de disciplina. E aí, né, ali tem uma diferença evidente ali no Q3, né, nesses outros créditos, porque a gente faz a inserção dos créditos de coordenação de disciplina em geral no Q3, né, então concentra a contagem dos créditos de coordenação de disciplina tudo no Q3, então por isso tem ali, né, uma diferença de 80 créditos na estimativa. Os cursos de extensão são lançados ao longo do ano, né, à medida que os docentes terminam as atividades, os cursos de extensão e tenham os certificados emitidos pela PROEC. Tem muitos cursos de extensão que têm duração anual, né, ou semestral, então a tendência é que o lançamento seja feito, né, também mais no final do ano. Isso também tem uma contribuição ali para aquele número de ser maior do que 3. E aí na terceira linha ali tem a estimativa de créditos, né? Total, então, cada quadrimestre, depois total no ano. Então, o total do ano eles foram 2.612. E aí a gente fez uma estimativa aí, né, de 155 docentes efetivos, né, que daria ali cerca de 17 créditos por docente, né? Esse 155 é um número, né, que a gente estima, mas varia, né, porque a gente tem cerca de 190 docentes, eu acho, né? Se vocês forem olhar a planilha de créditos do centro, né? Em geral, ali em cada ano tem cerca de 190 docentes, mais ou menos. Só que muitos docentes, né, estão afastados, estão em licença. Tem muitos que têm conversão de carga didática em carga de gestão, né? Seja por ser coordenação de curso, por ser, né, pró-reitoria, direção de centro, como eu e Tatiana. Tem docente ali que entra, né, no UFABC no meio do ano, então, na verdade, ele não vai contribuir com todos os créditos, né, com toda a meta do ano, né, naquele ano. Tem docente que sai, né, pede exoneração antes do final do ano, então não vai também contribuir com todos os créditos, com toda a meta prevista. Enfim, né, isso leva a gente ter, né, na prática aí um número menor de docentes que efetivamente contribui para... com a carga total, né, a meta que do ano, né. Então, essa foi uma estimativa de 155, né, e aí com isso a gente ficou ali, né, com essa meta de 17, mas a gente explicou, né, nessa reunião em outubro do ano passado que, na verdade, a gente imaginava que a demanda seria um pouco maior, né, considerando aí os imprevistos no planejamento e também o fato desse número 155 aí ser uma estimativa, né, bem otimista, ter sido bem otimista naquela época, e aí no fim das contas, né, a meta ficou como 19. E aí embaixo vocês podem ver, pode descer um pouco, Elaine, por favor. Isso foi o que foi executado de fato, né, registrado até o momento na nossa planilha, e vocês podem ver que do total de créditos ali, né, foram 3 créditos a menos só do ano inteiro em relação ao que a gente tinha estimado, né? Então, ao invés de 2.612 no ano todo, foram 2.609. Na graduação foi um pouco mais do que a gente estimou, e nos créditos fora da graduação foi um pouco menor do que a gente tinha estimado, né? Mas somando, né, tudo, ficou muito perto da estimativa. Ainda tem alguns créditos de extensão que precisam ser lançados, né? Porque os cursos vão, como eu disse, vão acabando, E aí a gente só faz o lançamento na nossa planilha do CMCC quando a PROEC emite o certificado, né, de conclusão do curso, né, avalia que o curso foi de fato realizado, né, e pode ser contabilizado como curso de extensão. Então, provavelmente vai aumentar um pouquinho ainda ali nos créditos de extensão, mas não deve ser muita coisa. Né? A gente imagina que dá ordem no máximo de 40, 50 créditos, mas né, provavelmente, possivelmente menos ainda. E aí, se puder descer mais um pouco, Helene?
Não desce.
Tem outra parte, não tem? Resumo do planejamento 2024 no arquivo.
Você tá vendo?
Agora tô.
Tá.
Vocês estão vendo também? Eu só consigo ver quando eu ponho em tela cheia, mas não tem problema. Põe em tela cheia aqui, eu vou explicar. E aí aqui é uma estimativa de 2024. Então, basicamente, né, a estimativa dos créditos de graduação é uma soma, né, do que os cursos do CNCC planejaram, de acordo com aquela planilha atualizada ali de planejamento que está em anexo, somado com os planejamentos dos cursos de ingresso, né, e as outras disciplinas que são alocadas pelo CNCC. Né? Por exemplo, tem algumas comuns das engenharias que são alocadas pelo CNCC, que é basicamente isso que é, né, além dos cursos de ingresso, das específicas do próprio CMCC. Nessa primeira linha aí são esses créditos. A segunda linha são os créditos fora da graduação, então a gente está estimando agora um pouquinho menos do que no ano passado. Mas o total está perto ali, então, quase igual ao que foi previsto também no ano passado, 2.600. Só que agora a gente tem uma conta um pouco mais realista do número de docentes efetivos, né, que efetivamente contribuem com a carga, a meta total do prevista. Né? Então, basicamente, para estimar esse número de 145, o que eu fiz foi ver, está ali na observação número 2 ali, né? Então, considerei todos os afastamentos, licenças, conversões de carga didática, ingresso, exoneração, né, que ocorreram ao longo do ano de 2023. E aí, né, isso, levando tudo isso em conta, eu consegui estimar, né, qual que é o número de docentes que contribuem, né, com a carga total, com a meta total do ano, né? Então, dos 190, né, a gente tem conversão, redução, transformação, docente de afastamento, docente que é exonerado, né, e aí não contribui com a carga total. No fim das contas, são cerca de 45 docentes, né, que acabam, né, somando, né, globalmente, assim, sem contribuir com nada de crédito. Né, e aí, 145 docentes é o que a gente tem de força de trabalho, digamos assim, para alocar os créditos didáticos. Então, isso foi o que aconteceu em 2023, né, pelo menos. Então, essa é a conta de 2023. Então, 145 é o número atual, né, que a gente tem de carga efetiva, de docente efetivo para contribuir com o crédito didático. Ou seja, se a meta for 18, então a gente consegue alocar no ano 145 vezes 18 créditos. Basicamente é isso que esse número quer dizer. Né? Se a meta for 20, a gente consegue alocar 145 vezes 20 créditos. Então, foi isso em 2023, né? E supondo que vai continuar assim em 2024, né? A estimativa é que fique cerca de 18 créditos por docente. A meta do CMCC. Então é isso, né? Só queria lembrar que a meta, né, na verdade, é uma estimativa que é feita pela reitoria, né? Cabe à reitoria divulgar e decidir, né, com base nos dados, qual é essa meta, né? É uma meta única para a UFABC toda. A reitoria está levantando esses dados, né? Acho que a estimativa é que seja publicado esse número até o final desse mês, se eu não me engano. A gente espera, né, que não fique muito diferente dessa estimativa que a gente fez aqui para o centro. E é isso aí, né? Então, deixo para a Tatiana, né? Fico à disposição para explicar se alguém tiver alguma dúvida. E acho que a proposta aqui seria, né, aprovar essa atualização dos planejamentos dos cursos, né, que tem um arquivo em uma das planilhas, né, que está enviado ali, e aprovar essa proposta de alocação inicial para o ano todo, né, como eu disse, está sujeito, tanto a alocação como o planejamento estão sujeitos a modificações, é uma coisa, né, dinâmica, mas, né, o regimento da FBC, né, estabelece que os conselhos têm a prerrogativa, né, e a responsabilidade de aprovar, né, esses planejamentos e essas alocações didáticas dos seus docentes. É isso. Obrigado.
Obrigada, Maurício. Vou fazer uma fala bastante breve. Maurício explicou super bem todo esse processo, mas acho que a gente tem... Apesar de saber que a gente traz aqui uma informação que não é definitiva, como o Maurício falou, né, esse processo é dinâmico e ele precisa necessariamente ser atualizado, foi um grande esforço e um passo muito positivo, tanto por demanda da nossa comunidade, né, quanto no sentido da gestão mesmo dos cursos, pensar em um planejamento que já era feito, mas somado a uma alocação anual. Então, a gente passou uma enquete de preferências que pela primeira vez foi anual, né? Fizemos, certamente vamos ter ajustes para fazer para os próximos anos. Os cursos fizeram um esforço, eu queria agradecer às coordenações de curso, Rodrigo e Rafael do BEMATE, Raquel e Claudinei da Neurociência, Márcia e Alessandro da Lima, e o Jerônimo, e agora está chegando no processo Diogo, né? Mas Jerônimo praticamente fez isso, o Diogo começa o mandato agora, começou em dezembro, então queria parabenizar o esforço.
E as coordenações antigas também contribuíram, né? Porque o planejamento começou com as coordenações antigas. Né?
Verdade, a gente teve troca de coordenação em agosto e os coordenadores anteriores já estavam acompanhando esse processo, né? O Vinícius, a Lerra, enfim, é um processo contínuo aí, o Pavão, e o que a gente... ver, né, que isso é mais um passo do CMCC ali à frente na questão do planejamento de cursos e controle de atividades didáticas, principalmente no nível de graduação. Então, a gente tem aprimorado um trabalho que sempre já foi destaque entre todos os centros da UFABC, o CMCC sempre se destacou. Eu e Maurício ficamos de queixo caído quando vimos a execução de 2023 com 3 créditos de diferença do que havia sido planejado. Então, é impressionante como a gente está seguindo ali muito próximo da linha, um diálogo constante, porque a todo momento tem tomadas de decisões, tem impactos dos cursos de ingressos que refletem nos cursos específicos, tem surpresas, enfim, né, o destino das pessoas, as possibilidades são muito diversas, mas esse acompanhamento que a gente tem feito da direção, principalmente destaca o trabalho do Maurício junto aos vice-coordenadores e aos coordenadores para alinhar esse processo da alocação, é algo que traz um ganho institucional muito grande e individual também. Né? Pensar que os docentes podem se planejar a longo prazo, saber da sua alocação, saber o horário de disciplinas, isso é algo que eu escuto falar desde que eu cheguei na UFABC, que seria um sonho, e acho que a gente está começando a concretizar isso, lembrando que ainda estamos se recuperando dos impactos que a pandemia teve no ensino remoto, ainda não estamos em fase, digamos assim. Por parte da Pró-Reitoria de Graduação, houve a publicação de uma portaria no sentido de um planejamento de horários seguindo um projeto que chama Tetris. A ideia é que isso seja associado com algo do tipo que vai fazer uma rotação nos horários, então a gente não ter sempre as mesmas disciplinas nos mesmos horários, né? E todo esse alinhamento que o CMCC tem feito internamente com os outros atores, né? Os outros centros e a própria Prograde, tem permitido aí fazer uma gestão e um planejamento que se aproxima bastante da realidade depois e vai permitindo que a gente faça uma gestão de riscos, se antecipe a situações de estresse, de problemas, a fragilidades, né, e consiga tomar soluções, tomar atitude. Então, era isso que eu queria falar. O João fez um comentário dando parabéns aqui, colocando que é incrível, dado toda a incerteza que a gente vive em vários aspectos. Então, a gente ter números executados muito próximos do planejado significa que o trabalho está sendo muito bem feito mesmo. Eu também queria dar parabéns a Maurício e aos coordenadores, ex-coordenadores e vice-coordenadores atuais e os ex também. Bom, abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que desejarem se inscrever sobre esse ponto de pauta. Vendo o Marcelo digitar. Está reforçando os parabéns, dizendo que sempre foi um desafio, um sonho conseguir fazer um planejamento anual. Então, acho que a gente está comemorando aí o esforço que todos os gestores que passaram pelos cursos e pelas direções fizeram. E aí a gente continuando esse processo, aprimorando para conseguir programar com antecipação. Maurício?
Eu queria só fazer mais um comentário, né? Dois comentários, na verdade. A primeira é que ideia, né, que eu e Tatiana, no futuro, aí, né, ao longo do ano, a gente traga atualizações aí desse planejamento. É mais difícil, né, ao longo dos quadrimestres, né, à medida que forem, assim, a gente pode consolidar, à medida que os quadrimestres forem sendo consolidados, a gente pode ir trazendo, mas, né, principalmente no final do ano que vem, né, a gente espera trazer de novo um resumo aí, repetir esse resumo e trazer o que foi executado, né, que aí fica uma comparação mais completa, né, do ano inteiro. A gente pode, né, pretende ir trazendo aí atualizações sobre o planejamento, né, ao longo do ano, principalmente, né, em duas etapas, né, antes no período de alocação do Q2, quando as turmas vão ser lançadas ao sistema, né, talvez a gente precise fazer algum ajuste ali, alguma turma a mais em uma disciplina, uma turma a menos, né, então a gente traz aqui uma atualização novamente do planejamento, e depois, antes do terceiro quadrimestre de 2024, novamente, quando for feito o lançamento no sistema, né, das turmas, a gente traz também de novo uma atualização. E aí, né, especial no fim do ano, trazemos de novo esse resumo aí do completo do ano. Essa era a primeira observação que eu queria fazer. A segunda é, né, que uma coisa que volta e meia surge a dúvida, né, dos conselheiros, né, por que a gente vai votar, né, a alocação nesse nível de detalhe, nome por nome do docente, né, porque é isso que está sendo trazido ali nos arquivos, né, tem alocação de docente a docente, né, disciplina por disciplina ali os horários, né, enfim, acho que é bom sempre a gente ter consciência, como eu disse, que isso é uma tentativa, né, uma versão preliminar, mas que a gente vai ter que acabar, assim, acaba de uma forma ou de outra, tendo que atualizar ao longo do ano, né, ao longo dos quadrimestres, né, surgem imprevistos que a gente tem que atualizar ali, né, mas entendemos, né, Tatiana, que é importante trazer isso para a discussão e apreciação aqui, porque é uma das responsabilidades do Conselho estabelecida, né, no regimento da UFBC e no próprio regimento do Conselho, né? Então, só para, se alguém tem alguma dúvida, né, sobre isso, o motivo, né? Então, no artigo 3º, né, do regimento do CMCC, que fala das competências e atribuições do Conselho, né, uma delas é aprovar o número de vagas para inscrição nas disciplinas oferecidas sob responsabilidade do CNCC. Então, se vocês olharem lá num dos arquivos do planejamento, né, no arquivo em tabela, tem lá o número de vagas planejadas por turno. Então, né, isso é uma das coisas que está, uma das competências e atribuições do Conselho é fazer essa aprovação aí do número de vagas. Outra, né, esse é o item, o inciso 3 do artigo 3º. Depois, lá mais para frente, nesse mesmo artigo, né, mas no inciso 11, fala que, né, a atribuição do Conselho é aprovar a proposta de alocação didática dos docentes do centro, encaminhada pelas coordenações de curso com aprovação da diretoria do centro, que é basicamente esses arquivos aí que a gente está trazendo, né, dos quatro cursos do CMCC. E aí depois o próximo item ali é acompanhar e apreciar o planejamento do centro. Então, o planejamento, né, envolve vários aspectos, né, não só a parte didática, né, mas a parte didática é uma delas. Então, isso que a gente está trazendo aqui também. Então, né, tem pelo menos aí três desses, são 15, 16 incisos, né, três deles, né, estão relacionados a essa discussão que a gente está fazendo aqui. É isso, obrigado.
Obrigada, Maurício, pelos esclarecimentos. Não tivemos inscritos durante as nossas falas, então, minha sugestão seria a gente passar esse item do expediente para a ordem do dia, para que ele possa ser deliberado. Então, vou pedir para os conselheiros em aclamação, aqueles que forem favoráveis à passagem do expediente para a ordem do dia desse item de pauta, que se trata do planejamento e da alocação didática para 2024, as atualizações do planejamento, né, e alocação didática para 2024 dos cursos lotados no CMCC, os conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários ou desejarem se abster, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, mais uma possibilidade de inscrição por parte dos conselheiros que quiserem se manifestar sobre esse item de pauta agora na ordem do dia da nossa sessão. Não temos inscritos. Acredito que não existam questionamentos, né? Dois conselheiros se manifestaram já saudando a iniciativa, né, e da execução desse planejamento anual. Temos também coordenadores, vice-coordenadores aqui, mas acredito que não restam dúvidas a respeito desse trabalho. Então, acho que a gente pode encaminhar para regime de votação do nosso último item de pauta. Não sei se a Elaine fez enquete específico, fez. Então, vou pedir para que ela projete a enquete e aqueles que forem favoráveis à alocação de 2020 votem, né, por aprovação, reprovação ou abstenção. Os resultados foram publicados, a gente teve então a aprovação por unanimidade da alocação do nosso centro em 2024. Agradeço mais uma vez Maurício e o trabalho de gestão junto às coordenações de curso, de acompanhamento, muito próximo que ele faz, e também o esforço dos coordenadores atuais, vice-coordenadores e dos anteriores que auxiliaram aí nessa passagem de bastão de um mandato para o outro, que se encerrou em agosto, durante essa fase de planejamento do ano de 2024. Qualquer atualização de maior significância, a gente pode trazer aqui para esse conselho, bem como divulgar a portaria com a meta de créditos anual, que provavelmente deve ser publicada pela reitoria nas próximas semanas, ainda no mês de dezembro. Eu queria agradecer esse conselho, especialmente nessa sessão, pelo trabalho de 2023 que foi executado. Tivemos algumas sessões extraordinárias, 4, relativas à aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos, que foram todos revistos. Eu queria agradecer o esforço pela presença, pelas manifestações aqui, né, durante as sessões, que todos aqui tiveram. Tivemos também a chegada de novos conselheiros, saída de alguns, que aconteceu em agosto. Então, também agradeço aqueles que se dispuseram a contribuir. Espero realmente que todos nós aqui tenhamos um excelente fim de ano, um excelente recesso, para voltar com bastante energia para 2024, que vai ser um ano excelente. Fico muito feliz de encerrar esse ano tendo tido aprovado o bacharelado em ciência de dados, que foi uma uma conquista de anos aqui do nosso centro, e queria desejar aí um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, lembrando que teremos uma confraternização nessa semana, convido a participarem, não sei se já se manifestaram, já o prazo já foi, mas qualquer coisa conversem com a Elaine, que ela está na organização, talvez a gente consiga aí adicionar algumas pessoas, se alguém não tivesse manifestado, e os vejo em breve, né? E desejo uma boa semana para vocês. Obrigada. Encerramos aqui, então, a nossa reunião do Conselho do CMCC do mês de dezembro de 2023.
Boa tarde a todos e todas.